Olá, eu sou Jéssica Mais e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 29 de março de 2021. Ernesto Araújo revela conversa com senadora e liga lobby chinês por 5G à pressão para derrubá-lo. Ministério da Saúde desviou para a Covid 2 milhões de comprimidos de cloroquina do tratamento da malária. E cidades debatem critérios para escolher quais pacientes de Covid-19 vão ter acesso a leitos e remédios escassos em caso de colapso. Ontem, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, publicou nas redes sociais mensagens em que liga o lobby chinês pelo 5G à pressão do Centrão para derrubá-lo. O ministro revelou uma conversa que teria tido com a senadora Cátia Abreu, do PP, que é um dos principais partidos do bloco. O chanceler teria recebido a senadora para almoçar no ministério quando, segundo ele, pouco ou nada falou de vacinas. No final do encontro, ela teria dito: "Ministro, se o senhor fizer um gesto em relação ao 5G, será o rei do Senado." Araújo disse que não fez gesto algum e que desconsiderou a sugestão, inclusive porque o assunto depende do Ministério das Comunicações e do presidente Jair Bolsonaro. O leilão do 5G está previsto para junho desse ano. Depois das postagens, Cátia Abreu, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, divulgou uma nota em que acusa Araújo de mentir e de adotar uma postura marginal. De acordo com a senadora, Ernesto resumiu num tweet um encontro de 3 horas em que ela teria alertado o ministro sobre os prejuízos de um veto à China na questão do 5G, entre vários outros temas. A atitude do ministro das Relações Exteriores tende a aumentar a ofensiva contra ele. A gestão de Araújo é marcada por questões ideológicas e é duramente criticada por empresários e políticos de esquerda, centro e direita. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM, disse na semana passada que considera a política externa do Brasil falha. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, pediu a Bolsonaro a demissão do chanceler pelo mesmo motivo. No sábado, um grupo de mais de 300 diplomatas divulgou uma carta acusando a política externa de causar graves prejuízos à imagem do Brasil e pedindo a saída de Araújo da chefia do Itamaraty. Ministros avaliam que a exoneração de Araújo é praticamente irremediável, mas integrantes do governo dizem que Bolsonaro não vai demitir o ministro agora, para não passar a impressão de que a saída seria uma vitória do Centrão. Araújo tem reunião marcada hoje com toda a sua equipe de secretários. O Ministério da Saúde desviou para a Covid 2/3 dos 3 milhões de comprimidos de cloroquina que tinham sido produzidos pela Fiocruz para o tratamento da malária. Com isso, o Programa Nacional de Controle da Malária ficou descoberto, com risco de desabastecimento da droga. A Folha teve acesso a documentos que mostram que o Ministério precisou pedir, em caráter urgente, mais 750 mil comprimidos de cloroquina por meio de um aditivo a uma parceria com a Fiocruz. Esse novo pedido foi proposto em novembro do ano passado e assinado no mês seguinte. Em janeiro, a Fiocruz entregou a cloroquina adicional para não deixar o programa da malária sem a droga. O total é suficiente para 4 meses. Toda a parceria foi bancada com dinheiro do SUS e chegou a quase R$ 260 mil. Em janeiro, uma auditoria do Tribunal de Contas da União concluiu que usar dinheiro do SUS na distribuição de cloroquina para pacientes com Covid-19 é ilegal. Num ofício enviado a Farmanguinhos, que é o laboratório farmacêutico da Fiocruz, a secretaria que cuida de insumos sanitários dentro do Ministério da Saúde reconheceu que o medicamento passou a ser distribuído para o tratamento da Covid. Pesquisas científicas mostraram que a droga não tem eficácia contra o coronavírus. A parceria entre o Ministério e a Fiocruz para a produção da cloroquina existe há quase 20 anos, sempre destinada ao controle da malária. Por ano, o Brasil tem 194 mil casos da doença, mais de 99% deles na região amazônica. E no pior momento da pandemia de Covid-19, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde debateu um modelo de triagem para definir quais pacientes vão ter o tratamento convencional e quais vão receber atendimento paliativo em casos de colapso hospitalar. No encontro que aconteceu na sexta-feira, a médica Lara Kretzer disse que o ideal seria não precisar fazer uma escolha, mas que a obrigação ética está preparado para isso. No limite, a decisão pode significar ter que escolher quem vive e quem morre. Na apresentação, ela defendeu que os hospitais criem comissões de triagem com 3 profissionais experientes e, de preferência, um representante da área da bioética e da comunidade local. Em 2020, o Conselho de Secretarias elaborou um modelo de triagem que foi criticado por incluir como critério a idade do paciente. Kretzer explicou que esse parâmetro foi excluído e que agora a decisão é tomada, entre outros fatores, levando em conta a gravidade do quadro e a existência de doenças crônicas. Um paciente que não passa na triagem para um recurso escasso, como um leito de UTI, deve receber, segundo a médica, o melhor cuidado disponível para alívio dos sintomas e, na eventualidade da morte, os cuidados de final de vida e sedação paliativa. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é do Guilherme Botassini e a edição de som é da Laila Moalen. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!